Rádio Fiscar Notícias.
Cartunista Ziraldo sofre AVC e está internado em estado grave no Rio de Janeiro.
Inadimplência com Fies bate recorde, dívidas chegam a 20 bilhões de reais.
Casos de dengue mais que dobram no estado de São Paulo.
Dia Mundial do Coração é celebrado em São Carlos com corrida e orientação à comunidade.
O Fiscar promove oficina sobre plágio na produção científica.
São Carlos oferece curso gratuito de soldador.
Biblioteca da USP recebe exposição sobre o Dia das Crianças.
Tudo isso e muito mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor, agora 10 horas mais 19 minutos desta quinta-feira, dia 27 de setembro.
O cartunista e escritor Ziraldo, de 85 anos, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico ontem à noite e está internado em estado grave no Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. O paciente está recebendo atendimento no Centro de Terapia Intensiva da unidade.
Bom, Ziraldo é cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, foi pintor, um grande dramaturgo brasileiro e responsável, né, pela criação do famoso personagem de quadrinhos infantil, o Menino Maluquinho.
Ele também foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, que fez muito sucesso com suas entrevistas e humor crítico durante o regime militar.
O cartunista nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de seus pais, da sua mãe Zizinha e do seu pai Geraldo. E desde criança, Ziraldo já mostrava o seu talento para o desenho. Com 6 anos, ele teve até um desenho publicado no jornal Folha de Minas.
Ziraldo estudou no grupo escolar Princesa Isabel. Em 1949, foi com a avó para o Rio de Janeiro, onde estudou por 2 anos no MAB, a Moderna Associação de Ensino. Um ano depois, retornou para Caratinga e concluiu o científico no Colégio Nossa Senhora das Graças. Fica aqui também toda a nossa torcida para que esse grande artista do Brasil recupere logo e tenha uma rápida recuperação do Ziraldo.
Educação.
Uma situação preocupante está atingindo o Fundo de Financiamento Estudantil, viu? O FIES. Isso porque mais da metade dos contratos que estão na chamada fase de amortização em junho estão com pagamentos atrasados. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, de um total de mais de 727 mil contratos, mais de 57% estão irregulares. As dívidas, inclusive, já totalizaram cerca de 20 bilhões de reais.
Na opinião do diretor de gestão do FIES, o Pedro Pedrosa, o problema ainda pode piorar, viu? Caso o nível de inadimplência não seja controlado, o déficit pode triplicar nos próximos anos. Um dos argumentos do governo federal para justificar a reestruturação do programa foi justamente a quantidade de estudantes que não conseguiam manter suas parcelas em dia.
De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, já no ano passado eram observados esses aumentos consecutivos no percentual de inadimplência. No começo desse ano, né, agora em 2018, o FIES foi reformulado. Então ele passou a contar com 3 linhas de financiamento.
Na primeira, para o estudante com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o aluno paga as prestações sem juros. Já as outras modalidades de financiamento, classificadas como PFIES, são destinadas a estudantes com renda mensal familiar por pessoa de até 5 salários mínimos.
E aí, nesses casos, uma taxa de juros incide sobre a prestação, né, com um valor determinado pelo banco onde foi fechado o contrato. E, de qualquer forma, em todas as modalidades do programa, o estudante só começa a quitar o seu débito depois da formatura.
Inicialmente, o governo decidiu destinar 100 mil das 310 mil vagas à modalidade de prestações com juros zero. Para as modalidades PFS, foram abertas 150 mil vagas para estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E 60 mil vagas foram distribuídas em todo o Brasil.
O Pedro Pedrosa diz que foi exatamente por estar ciente desse possível impacto da crise econômica que o governo federal buscou incorporar ao novo FIES a prévia do valor das prestações a serem pagas. E com isso haveria, em tese, né, uma tendência do aluno reservar a quantia necessária para quitar a parcela dentro do prazo de vencimento.
Ouça o que disse o diretor de gestão do FIES, abre aspas. Antes o aluno não sabia o total da dívida, ia descobrindo quando ia fazendo os aditamentos. O que trouxemos para o novo modelo foi uma maior transparência. Atualmente, quando for fazer o cálculo, vai saber qual a taxa percentual de correção que a mantenedora pode cobrar, disse ele.
O diretor informou ainda que o governo deve definir até o mês que vem algumas medidas para reduzir o alto índice de inadimplência entre os beneficiários do programa.
Dados do Censo da Educação Superior, que foi apresentado pelo Ministério da Educação na semana passada, mostraram que desde 2015, tanto o FIES como o ProUni têm sido trocados por outras formas de financiamentos e também bolsas estudantis, como aqueles oferecidos pelas próprias instituições de ensino e governos municipais e estaduais.
Para a gente ter uma ideia, conforme esse levantamento, em 2015, o FIES foi a porta de acesso para quase metade dos alunos matriculados na rede privada por meio de bolsa ou financiamento.
Em 2017, esse número caiu, ficando em uma faixa intermediária na preferência dos universitários com esse perfil.
Saúde.
E os números de casos de dengue no estado de São Paulo passaram de cerca de 4 mil entre janeiro e agosto do ano passado para aproximadamente 8.900 no mesmo período desse ano, agora em 2018. Ou seja, mais do que dobrou o número de ocorrências. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, da Secretaria Estadual da Saúde.
Mas apesar dessa alta expressiva, os casos de dengue mostram uma trajetória de queda ao longo dos últimos anos. Em 2015, foram pouco mais de 678 mil registros da doença e em 2016, pouco menos de 163 mil. No ano passado, o número de casos caiu para 6.269.
Diferentemente do que está acontecendo aqui em São Paulo, nos outros estados, os casos de dengue vêm caindo desde o ano passado, viu? Até o dia 11 de agosto desse ano, foram notificados pouco mais de 193 mil casos. Isso representa uma redução de 5,1% em relação ao mesmo período de 2017.
Neste ano, a doença provocou 92 mortes, um número inferior em 39% ao do mesmo período do ano passado. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o trabalho de campo para o combate ao mosquito Aedes aegypti compete primordialmente aos municípios.
Ninguém quer pagar essa conta, né? Ninguém quer ter a responsabilidade. O Ministério disse ainda que auxilia permanentemente com ações de combate à dengue, inclusive por meio da Superintendência de Combate de Endemias, né? Que presta apoio e orientações para desenvolvimento de estratégias, principalmente com base no monitoramento. É importante ressaltar que a gente está chegando agora nessa época mais quente do ano, com mais chuvas, e mais do que nunca é hora de ficar atento à água parada na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança. Se todo mundo colaborasse, todo mundo ficar atento aí aos focos de procriação do Aedes aegypti, a gente pode ter menos casos de dengue e também menos casos de outras graves arboviroses.
E denuncie para a prefeitura também, caso você veja algum ponto, algum foco com água parada.
Exatamente, a vigilância epidemiológica é responsável por coibir, né, multar e responsabilizar pessoas que têm, por exemplo, terrenos baldios vazios, sujos, acumulando água. Realmente, cuide da sua casa e denuncie.
10 horas 27 minutos. Você gosta de corrida? Se preocupa com a sua saúde? Então você não pode perder essa oportunidade aqui da UFSCar. Nesse próximo sábado, dia 29 de setembro, acontece na pista de saúde da universidade a corrida Nós Cuidamos do Seu Coração. A atividade é de graça e aberta a toda a comunidade.
E essa iniciativa ela não poderia acontecer em outro dia, viu? Isso porque sábado agora é o Dia Mundial do Coração. E o objetivo da corrida é realmente estimular hábitos saudáveis na população e ainda oferecer orientação sobre pressão arterial e tabagismo. Vão ser percorridos 3 quilômetros de corrida ou caminhada e depois dessa atividade vai ter também uma avaliação da pressão arterial.
Esse evento conta com vários parceiros. Ele é promovido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar, pela Academia Território FIT e pela Liga da Cardiologia da Universidade. E as atividades vão ser conduzidas pelas professoras Melisa Roscani e Fabiola Rizzati, ambas do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. Elas também vão contar com a ajuda de estudantes que integram a Liga.
De acordo com a professora Fabiola Rizzati, o tabagismo ativo é considerado uma doença crônica, que causa dependência física, dependência psíquica e também comportamental, assim como leva até a dependência de outras drogas.
Além disso, ela aponta que a fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas e que o hábito de fumar causa ou está relacionado a mais de 50 doenças, como problemas no pulmão e do sistema respiratório, do coração e das artérias e outros vários tipos também de câncer.
Então, para você que fuma e quer parar, a professora Fabiola diz que o tabagismo tem cura, viu? Mas é preciso procurar um serviço de saúde para ter auxílio e também uma avaliação de possíveis complicações relacionadas ao cigarro.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Existem tratamentos que auxiliam nesse processo de parada com o cigarro. E o médico vai saber orientar e indicar o tratamento de modo individualizado. Parar de fumar envolve mudança no estilo de vida, com o desejo de assumir hábitos mais saudáveis, reforçou a professora.
Conforme ainda explicou a docente, a hipertensão arterial está relacionada a consequências cardiovasculares e renais ruins, como, por exemplo, doenças do coração, insuficiência cardíaca, acidente vascular e cerebral, até insuficiência renal. A alimentação adequada, a prática de atividades físicas e outros hábitos saudáveis podem auxiliar aí na prevenção e no controle do problema.
E como a gente disse, a corrida e as intervenções vão acontecer na pista da saúde da UFSCar, que fica próxima à portaria sul do campus São Carlos da Universidade. Os interessados devem se inscrever no próprio local a partir das 8 horas da manhã.
E as primeiras 200 pessoas que chegarem, mas só as primeiras 200, vão ganhar kits com camiseta, com água e barrinha de cereal, viu? O início do percurso está previsto para as 9 da manhã e, como eu disse, depois do trajeto, os docentes e os alunos aqui da UFSCar vão estar lá prestando orientações sobre saúde para os participantes até o meio-dia.
E em parceria com o projeto Operação Natal, a organização do evento pede aos participantes que levem, se possível, leite em pó, que é um item de grande necessidade por parte das instituições que auxiliam pessoas carentes em São Carlos. Todo esse leite arrecadado vai ser enviado às instituições atendidas pelo projeto no município.
Ciência.
10 horas mais 32 minutos aqui na 95,3 FM. Agora eu vou falar com você, cientista, professor ou estudante que está desenvolvendo uma pesquisa. Atenção, porque também nesse sábado agora a UFSCar vai promover a oficina O Problema da Prática de Plágio. Para ajudar todo mundo aí a refletir sobre o que é o plágio, as formas de se prevenir e também sobre os direitos e os deveres do pesquisador, viu? Seja como autor, leitor ou mesmo usuário de obras científicas, literárias, audiovisuais, artísticas e até fotográficas. Além também de abordar traduções e base de dados.
E o debate também pretende abordar a incidência de plágio na produção científica da graduação e na pós-graduação, para evitar a prática com uma atuação ética nos ambientes acadêmico e profissional.
Bom, quem vai conduzir a atividade é a professora Sabrina Carvalho Verzola, que é docente de Direito da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Quem também vai participar é a Chloe Funival, que é professora aqui do Departamento de Ciência da Informação da UFSCar.
A iniciativa é aberta a pesquisadores, docentes, técnico-administrativos, estudantes e a toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário online, que está disponível no site da UFSCar, o endereço você já sabe, é o www.ufscar.br. O evento vai emitir, inclusive, certificados de participação aos que tiverem presentes.
Bom, é de graça, interdisciplinar, vale a pena participar, e a oficina acontece a partir das 8:30 da manhã no sábado aqui na sala, na sala 7, da Biblioteca Comunitária BCO da UFSCar, que fica aqui na área norte do campus São Carlos da Universidade. A oficina está prevista aí para terminar ao meio-dia.
Serviços.
10:33, agora a gente fala de oportunidade, porque a Prefeitura de São Carlos abriu inscrições para 60 vagas de um curso gratuito de soldador, que vai ser realizado pelo Via Rápida Emprego. As inscrições, atenção, vão só até amanhã lá na Casa do Trabalhador.
As aulas vão começar em outubro na carreta do Via Rápida, que vai ficar ali no estacionamento do ginásio Milton Olaio Filho. E podem participar do treinamento até 20 alunos em cada um dos 3 períodos do dia. Vai ter aula de manhã, vai ter aula também à tarde e no período da noite.
O curso tem 100 horas e prepara o profissional para realizar processos de soldagem e corte de peças em ligas metálicas, cuidando do equipamento, providenciando acessórios e placas que vão ser soldadas. E claro, aplicando tudo isso de acordo com as normas de segurança, organização e de meio ambiente.
Então vamos lá, vale repetir, as inscrições podem ser feitas até amanhã, dia 28 de setembro, das 8:30 da manhã até as 4:30 da tarde, lá na Casa do Trabalhador, que fica ali na Avenida São Carlos, número 1800, no centro da cidade. Pessoas a partir de 15 anos de idade até 59 anos que morem aqui em São Carlos e tenham estudado pelo menos até o 4º ano do ensino fundamental podem participar.
E para fazer a inscrição é preciso apresentar o RG, CPF, carteira de trabalho com o número do PIS e comprovante atualizado de endereço. Se o candidato tiver cadastro no site do programa Via Rápida, também deve apresentar o seu login e a sua senha.
Cultura.
Bom, a gente vai chegando ao final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes uma última informação. Pois o Dia das Crianças está chegando, não é? O mercado começa a se aquecer já para o próximo dia 12 de outubro e a data também traz muita arte junto com ela, viu? A USP aqui em São Carlos, por exemplo, recebe até o dia 12 de outubro a exposição fotográfica Dia das Crianças, da fotógrafa Letícia Lucchesi.
E a mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 9:30 da noite. A exposição reúne 34 fotografias coloridas que retratam de maneira espontânea o jeito de ser criança.
Também tem fotografias que retratam o momento do nascimento, né? Contemplando inclusive partos humanizados aqui de crianças que nasceram em São Carlos. E também há uma oportunidade para o público doar roupa, sapato, doces ou brinquedos que vão ser encaminhadas para crianças carentes da escola Cidade Araci 4.
As fotografias estão na Biblioteca Sérgio Rodrigues Fontes, que fica na Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC. O endereço de lá é Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, fica lá no Parque Arnold Schmidt.
Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para Letícia Lucchesi, fotógrafa aqui que já integrou a equipe da Rádio UFSCar, fez parte aqui da nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço para Letícia, boa sorte aí na exposição.
E 10:37, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.